a grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos que nos prestigiam com o afago da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, dia 16 de novembro de 2020, são 7h02 pelo horário oficial de Brasília. Está no ar esse seu pioneiro e referenciado programa semanal, voltado para o mercado consumidor de seguros, com informações importantes sobre os vários tipos de seguros, planos de previdência privada, suplementar e capitalização, disponibilizados pelo setor de seguros, com ênfase, é claro, para os comercializados pelos nossos patrocinadores, através de entrevistas com seus representantes. Confirmando essa nossa assertiva, o programa de hoje conta com a participação especial do proeminente profissional do mercado de seguros de vida, planos de previdência complementar e capitalização. Estamos, evidentemente, nos referindo ao nosso carismático amigo Silas Casarraia, que é presidente. Nós vamos falar sobre isso, desde até quando ele será o presidente, mas nós vamos falar no meio do caminho aí. Mas é presidente, atual presidente do Clube Vida em Grupo de São Paulo, e diretor de operações da Samplemed, que é a inteligência e subscrição de saúde, que mais uma vez nos prestigia com a sua presença para falar conosco sobre seguro de pessoas, a sua importância no senatório do ano em curso, probabilidade para a evolução desse mercado no futuro, bem como sua visão em relação ao crescimento, tá, em função dos inúmeros desafios, assim como o predomínio da tecnologia nos segmentos dessa modalidade de seguros. Por último, falaremos, claro, sobre a sua atuação à frente do CVG, Clube Vida em Grupo de São Paulo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM Piromania.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
O mundo mudou e mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
102,5. O mercado segurador deve atuar em prol do direito à vida. Por isso, o Sindseg SP é comprometido em apoiar e realizar ações educacionais para a promoção de um trânsito cada vez mais seguro. O Brasil é reconhecidamente um dos recordistas mundiais de acidentes de trânsito. É fundamental que a sociedade se conscientize sobre o alto índice de mortes no trânsito, pois nas ruas, avenidas e estradas, as nossas escolhas fazem a diferença. Sindicato das Empresas de Seguro e Resseguros do Estado de São Paulo. Há 78 anos, contribuindo com um trânsito mais seguro. Acompanhe as ações em www.sindsegsp.org.br.
Imprensa FM.
Pô, tô precisando alugar um imóvel.
Ah, Toque o Marine Aluguel Resolve.
Eu quero poder escolher onde morar.
Toque o Marine Aluguel Resolve.
Ah, mas eu não tenho fiador, nem cheque calção pra dar.
Toque o Marine Aluguel Resolve.
É, mas...
Toque o Marine Aluguel Resolve.
Ok, me convenceu.
Contratação 100% online em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. O seguro Toque o Marine Aluguel resolve a vida de todo mundo. Toque o Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor.
102,5. César Cielo, recordista mundial dos 50 metros livre, com 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde que já dura 5 anos e que é difícil de bater, hein, César?
Um pouco, né? Agora, difícil de bater mesmo é o preço da HDI.
Não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Nosso preço é difícil de bater. Consulte seu corretor. HDI Seguros. É de bate pronto.
Bem CFM. Oi, tudo bem?
Oi, tudo bem.
Eu queria proteger minha empresa.
Ah, tá. Vou chamar um segurança, que tal?
Ah, quero mais proteção.
Um bombeiro?
Mais proteção.
Ah, bom, aí é só com faixa preta mesmo. Vou chamar um pra você aqui.
Quer proteção de verdade? Contrate um seguro faixa preta. Só assunto com 130 anos de tradição com toda a eficiência japonesa. Consulte seu corretor. Sompo Seguros, você sempre bem.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui prazerosamente conversando com um querido amigo, proeminente profissional do mercado de seguros. Bom dia, Silas, tudo bem com você, meu caro?
Bom dia, Pedro, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Sempre uma alegria estar aqui com você, com seus ouvintes, né? Uhum. Nesse tradicional programa pioneiro, né?
Pioneiro, exatamente.
Muito feliz. Fico muito feliz aí, ao longo desses anos todos, ter participado algumas vezes aí contigo e estamos aqui à disposição mais uma vez hoje.
Isso, e vai continuar, se Deus quiser, vamos continuar. Assim que surgir a oportunidade e você até, inclusive, achar que é interessante nós abrirmos algum espaço aqui para você, você já sabe, é só ligar, tá? E aí a gente vai em frente. Mas, meu caro, você fez a gentileza de me mandar uma pauta que eu achei extremamente importante e interessante para os nossos ouvintes, para os corretores de seguros de um modo geral. Fale-nos sobre a importância dos seguros de pessoas no cenário de 2020.
Então, Pedro, esse ano de 2020, né, ele foi totalmente atípico, né, como todos nós sabemos, acho que não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, com toda essa questão dos vírus. Eu queria chamar a atenção, primeiro, pelo seguinte: o quão, de fato, risco, né, o quanto de risco nós temos, né, no mundo moderno e na forma com que o mundo pelo comportamento até das pessoas, como a gente está frágil, né, porque essa questão de um vírus, de uma infecção, de uma guerra, né, mais bacteriológica e tal, são coisas que a gente vê em ficção, em filmes, né? Mas, de repente, né, no início do ano, no início desse ano aqui de 2020, nós vimos que é totalmente realidade, né, e o quanto de riscos estamos expostos com tudo que tem acontecendo, com tudo que vem acontecendo, inclusive com mudanças climáticas e tudo mais, né, com o comportamento, de fato, do ser humano. E aí nós começamos com um ano totalmente diferente, né, um ano extremamente promissor quando a gente olhava. Se a gente começar a pensar, né, que no ano passado o governo vinha trabalhando em reformas, né, inclusive uma das reformas era da Previdência, que afeta diretamente o nosso mercado, então tinha um otimismo muito grande que esse ano ia ser um ano diferente. Enfim, não foi, foi totalmente ao contrário do que imaginamos. Mas, apesar de tudo, né, e todos os sentimentos que nós tivemos, né, essa quantidade, né, são quase já, estamos beirando aí os 200 mil vidas perdidas por conta desse vírus, nós vemos o quanto é importante ter um seguro de vida, por exemplo, né? Verdade. De fato, as pessoas começaram a se conscientizar. Então, por um lado, teve uma perda muito grande, né, de pessoas, de vidas, e a gente lamenta muito isso, mas, por outro lado, acho que também com a dor, né, vem um pouco da conscientização. E aí, o que aconteceu no nosso mercado de seguro de pessoas é que, de fato, a gente começou a ter uma previsão, uma venda, né, maior de seguros de vida, principalmente de vida individual. Então, o mercado de seguros de vida, quando a gente olha assim, o mercado de seguro de vida em grupo, principalmente, sofreu um pouquinho, né, porque o início, principalmente os primeiros meses da pandemia, nós tivemos muita dificuldade econômica no país, mas os seguros de vida individual aumentaram com bastante relevância. E a parte de previdência privada também foi um ano bem atípico, né, porque a parte de previdência privada sofreu bastante, né, principalmente com os resgates, apesar de ainda ter números consolidados, né, quer dizer, o montante de reserva ainda é bem grande, né, mas nós tivemos um ano também bem atípico esse ano aqui, né.
É verdade, você tem razão.
E acho que é isso, e a parte de seguro de saúde, que também está dentro do seguro de pessoas, também teve um comportamento muito diferente, né, primeiro com relação à parte utilização, porque as pessoas no início da pandemia seguraram, né, cirurgias, mesmo consultas, essas questões maiores, da sinistralidade diminuiu, e também acho que houve um incremento um pouco nas vendas. Então foi um ano, o cenário de 2020 acho que vai ser um ano, quando a gente olhar para trás, o Pedro, daqui a uns anos, a gente vai ver um hiato, né, ou um gap, pode ser um gap, pode ser uma, você pode ter, quando a gente olhar os gráficos, em alguns segmentos vão ter alguns buracos, né, a gente vai olhar para trás e vão ver alguns buracos, mas em alguns segmentos a gente vai ver que teve uma ponta, assim, no gráfico, né, ele foi mais para cima e deve voltar uma normalidade ou não, né, aí é difícil falar muito no futuro, mas acho que o cenário 2020 vai deixar bastante aprendizado para nós, né.
Vai, realmente você tem
razão. Eu estendi muito na resposta, mas tentei dar um overview de tudo.
Não, mas importante, a sua resposta foi importante, inclusive nos dá uma ideia, né, Silas, dessa tragédia que nós estamos vivenciando. Quer dizer, realmente é um caso assim que nunca se viu, nunca se pensou que pudesse acontecer no mundo, tá certo? Uma situação dessa natureza. Lamentavelmente, nós estamos vivenciando essa tragédia. Então, pedindo a Deus que nos conserve e que tenha dó, tenha paciência e tenha piedade de todos aqueles que estão com essa doença, internados ou não em estabelecimentos hospitalares ou até em suas residências. Se Deus quiser, vai melhorar, o fim do ano está chegando aí, vamos ver se no primeiro trimestre do ano nós já tenhamos aí uma situação um pouco mais tranquila e controlada no mundo inteiro, não é no Brasil só, não, é no mundo inteiro.
Verdade.
Agora, Silas, quais as principais perspectivas para o desenvolvimento desse mercado para o futuro?
Então, Pedro, acho que a primeira perspectiva positiva, vamos dizer assim, é houve conscientização, né, das pessoas. E aí eu vou dar um foco aqui bastante no seguro de vida individual, porque a gente sabe que o seguro de vida individual sempre teve, né, os últimos anos aí a gente vem discutindo bastante, né, que o vida individual, inclusive, deve, daqui a uns anos, tomar conta, né? Se a gente olhar em quantidade e volume de prêmio, o seguro de vida individual deve, dentro da carteira de seguros pessoais, deve tomar conta em breve, né? Por quê? Porque ele já vinha num crescimento muito grande, e eu acho que aí tem dois fatores super importantes, né? A primeira, a consciência das pessoas está melhor, então o comportamento de hoje em dia e os riscos atrelados ao dia a dia está melhor, e acho que na verdade a conscientização das pessoas está melhor, que existem riscos, né, então a gente vê as coberturas, vamos pegar uma cobertura que já vem crescendo há bastante tempo, que é doenças graves, então as pessoas que passam por esse problema, né, na família, acabam tendo um pouco mais de conscientização, e essa cobertura já vinha crescendo. Agora, com o cenário da pandemia, a cobertura de mortes passou a ser bastante importante, né? Porque as pessoas sentiram na pele, né? É uma tragédia que a gente está passando. Mas, por outro lado, as pessoas também, na tragédia, começam a entender que a importância real do seguro de vida. Quando a gente olha para a história do mundo, né? Quais os países que se desenvolveram muito na carteira de seguro de pessoas? Os países que tiveram tragédias, né? Seja uma tragédia advinda de guerra, que é o caso dos europeus e tal, acho que os europeus têm bastante conscientização, né? Tanto de fazer poupança quanto de por conta das guerras, né? Porque tinha que se preparar lá atrás. E vamos pegar um outro país também que eu gosto de trazer, que é o Japão, né? O Japão tem, as estimativas é que mais de 70% da população esteja hoje coberta por um seguro de vida, coisa que aqui no Brasil a gente fala de índices de 5, 6, 7%, entendeu? E aí, quando você pega o Japão, qual foi os principais fatores que levaram as pessoas a se proteger mais? As catástrofes naturais, né? Eles têm muito problema lá de teve guerra também, mas acho que a questão principal lá foram os desastres, né, naturais que aconteciam naquele país. Além, lógico, tem uma questão cultural deles e tal, mas quando a gente olha para essas situações, a gente vê que, de fato, o comportamento do consumidor ou das famílias mudou, né? Acho que esse é um pilar. O segundo pilar tem a ver com a distribuição, porque o que está acontecendo, né, quando a gente olha para a nossa indústria, primeiro, os corretores de seguro tiveram que buscar uma alternativa, né? Até para substituir, porque até para substituir essa questão que também vem do comportamento, mas a gente ficou num cenário, quando a gente olha para trás, uns anos atrás, a gente falava muito da carteira de automóvel, os corretores vendiam muito automóvel, e a verdade é que o mercado ficou extremamente competitivo e com uma margem muito menor do que... E aí, por uma série de razões, não sou especialista nesse ramo, mas por uma série de razões... O mercado encolheu um pouco, né, de seguro de automóvel, e o corretor ficou sem muitas alternativas. Então, os corretores vêm se reinventando. Né? É, eu acho que os corretores passaram, eu que sou, né, trabalho nessa indústria já há mais de 30 anos, né, Pedro, você sabe, vi com os meus olhos, né, essa mudança de comportamento dos corretores. Então, eu acho que se a gente atrelar essa iniciativa maior, essa preparação maior dos corretores de seguros em oferecer, em contrapartida, você tem uma população também agora mais sedenta até, né, com mais conscientização de que é importante ter coberturas de risco aí para seguros pessoais, isso fez uma boa... está fazendo com que o mercado cresça. E óbvio, né, que tudo isso só é possível com os investimentos das seguradoras todas, né? Se a gente olhar o nosso mercado, as seguradoras vêm investindo bastante, principalmente em tecnologia, que é um dos itens que a gente vai falar um pouquinho mais à frente.
Vamos fazer o seguinte agora, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das úteis e importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM Piromania.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
Imprensa FM.
O mundo mudou, e mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse transitomaisgentil.com.br.
102,5.
Orientar a sociedade e difundir a cultura e a importância do seguro entre jovens do ensino médio, universitários e formadores de opinião também faz parte da atuação do Sindiseg SP. É fundamental que a próxima geração entenda a importância do planejamento de vida e como é essencial pensar em prevenção. O Sindiseg SP está comprometido em desenvolver nos jovens a habilidade de tomar decisões e comportamentos necessários para uma vida plena em sociedade. Precisamos formar cidadãos mais conscientes e financeiramente responsáveis. Contribuir com a educação, abordando um assunto fundamental para a formação do cidadão, também é missão do Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros do Estado de São Paulo. Acompanhe as notícias em www.sindicegsp.org.br.
Imprensa FM.
Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui prazerosamente conversando com o querido amigo, o proeminente profissional do mercado de seguros, de pessoas principalmente, que está conversando conosco aqui sobre situações que vocês, ouvintes, vocês, corretores de seguros, que nos brindam com o carinho da sua audiência, precisam saber. Nós, a semana passada, tivemos aqui uma entrevista com o Dilmo Bantim Moreira, que falamos muito sobre previdência privada, sobre seguro de vida também. Mas o papo foi outro. Isso é que nós fizemos questão de trazer o Silas para conversar conosco aqui, com vocês, porque seria praticamente uma situação diferente daquela que nós conversamos com o Dilma, porque o Dilma, evidentemente, falou muito bem sobre seguro de vida, a importância do seguro de vida, a previdência privada e tudo mais. E com o Silas, o papo está sendo um pouco diferente, mas extremamente importante, e essa é a razão dele estar aqui conosco para conversar com todos vocês. Silas, como você está vendo, o progresso e o acompanhamento do mercado diante de tantos desafios?
Pedro, eu entendo o seguinte, né? Vou falar do dia a dia, tá, Pedro? Porque assim, aqui à frente da Samplemed também, né? Você sabe que eu sou presidente do CVG, fui mais de 30 anos, né, segurador, e hoje eu sou sócio de uma empresa importante para o mercado, porque a gente faz um trabalho muito forte para as seguradoras, né, que é o processo de subscrição e tal. E aí, tem todo o dia a dia, né, e assim, todo mundo acho que mudou o seu cotidiano, né, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar aqui no programa, né, todo mundo mudou um pouco a sua rotina, a sua forma, nós mesmo na nossa empresa lá, nós estamos em home office desde a primeira semana de março, então quando começou a história da pandemia, a gente já se antecipou, colocou todo mundo em casa, em segurança, e assim continuamos, né? E aí você vê, por aí já é um desafio, e a gente conversa muito, meu dia a dia é conversar com os seguradores, né? Com pessoas de seguradoras e tal, é o nosso dia a dia aqui. E quão desafiador foram para as seguradoras também se reposicionarem, colocarem as pessoas trabalhando à distância e fazer com que todos os seus processos ficassem à distância. Então, assim, isso já foi um desafio enorme. Agora, foi possível por quê? Porque as seguradoras, de um modo geral, né, já há muitos anos vem investindo em tecnologia e vem investindo em mudanças de processo. Acho que esse foi um fator extremamente positivo, né? O mercado como um todo conseguiu se reposicionar mesmo diante desse desafio. Que termina agora, Pedro? Eu particularmente não acredito. Acho que esse desafio desse comportamento novo das pessoas de terem uma rotina diferente, ele é de fato desafiador para nós. Porque nós vamos ter que repensar, inclusive, em produtos para atender, né? Porque imagina, Pedro, pessoas que estão trabalhando de casa agora e devem continuar, que é uma boa parte da população, você diminui imensamente o risco, né? Pessoas que viajavam muito, né, a trabalho, por exemplo, como eu, né, viajava, você também, né, Pedro? A gente viajava bastante. Você diminui o risco, porque as pessoas estão dentro de casa, então o risco é menor. Então, assim, como que as companhias, e acho que esse é um dos convites, né, para o mercado, como nós vamos nos preparar de fato para esse novo comportamento do consumidor? Aí você alia, esse é um desafio, né? Aí você alia a outra questão que é assim, bom, para o canal de distribuição, para os corretores, também é um grande desafio, né? Então, os corretores tiveram que se reposicionar para fazer venda à distância. Mas é legal, porque assim, eu vou te falar, aqui na empresa a gente presta um serviço que é de exame médico, tá?
Tá.
Para seguradoras, para quando a gente vai fazer uma avaliação de risco, a gente vai até a casa da pessoa e faz o exame médico. Vou te falar, nós trabalhamos muito nesses últimos meses, Pedro, para abrir novos prestadores, né, para ir até a casa do cliente, coletar as amostras e dar para fazer exame médico. Por quê? Porque os corretores aprenderam a vender à distância. Então, mercados como o Norte, Nordeste, mercados mais distantes, que não tinham muitos corretores especializados naquela região, para vender um seguro de vida, por exemplo, mais elevado, começaram a ser atacados. Por quem? Exatamente por corretores que estão à distância. Então, isso já demonstra que é um comportamento que está distante, mas está próximo, porque a tecnologia ajudou isso, né? Ajudou nisso. Então, acho que o desafio é, principalmente para o nosso mercado, é como que a gente, então, aprende de fato a trabalhar ainda mais à distância. Como que a gente cria produtos mais adequados ao perfil e o comportamento do consumidor, né? Certo. Assim como a indústria de automóvel está tentando se reinventar, né, de seguros de automóvel, porque muita gente está com o carro parado dentro de casa, né?
Sim, sim.
Então, você diminuiu bastante o risco também. Então, eu acho que em seguros de pessoas, a gente deve passar por isso. E outra coisa que eu acredito muito que vai acontecer é a parte de dados, né? Assim, as seguradoras vão ter que ter profissionais diferenciados que consigam, de fato, fazer uma área de dados mais efetiva, né? Que é o que a gente chama de data science, né? Ciências de dados. Eu acho que esse tipo de profissional, acho que a cada dia que passa, está ficando mais evidente de que trabalhar com dados, né, até para você se preparar, se planejar, faz parte desse futuro promissor, né, como desafio.
É extremamente importante esses seus esclarecimentos com relação aos desafios, vamos dizer assim, que nós encontramos, que o mercado de seguros encontrou e continuará encontrando pela frente. Agora, o que preocupa muito, né, o Silas, você sabe tão bem, melhor do que eu, né, que você praticamente trabalhou nessa área de seguros de pessoas durante tanto tempo, e inclusive, acho que você trabalhou para quantas seguradoras? E a Icatu foi a última?
Depois três seguradoras, Pedro. Trabalhei na... na verdade, eu comecei na Brasil Seguros, né? Uhum. E depois virou AGF Seguros e depois virou Allianz, né? Então eu saí exatamente nesse momento da Allianz na época e depois fui para Porto Seguro, né? Então eu fiquei 17 anos na Allianz, uhum, e depois fiquei mais quase 10 anos, 9 anos e pouco na Porto Seguro, e depois fiquei mais 5 anos na Icatu. Essa foi a minha trajetória. Foram três grandes empresas, três excelentes escolas que me ajudaram aí na minha carreira.
E agora você está, já tem algum tempo que você está na Samplemed, né?
Isso, 2 anos aqui na Samplemed, né? E aí fazendo um papel importante, legal aí, que é esse desafio de ajudar as seguradoras nessa parte de subscrição.
E a Samplemed é exatamente o que é inteligência em subscrição e saúde, não é isso?
Exato, exato. Tem muito a ver aí com o nosso próximo tema, que é a tecnologia, né?
É o que nós vamos falar, assim, a respeito disso. Qual a influência da tecnologia nos processos de seguros de pessoas?
Então, Pedro, total, né? Aí a gente, quando a gente fala desafios, né, que foi a pergunta anterior, quando a gente fala desafios, o desafio da tecnologia é ainda maior, né? Mas que a gente está avançando. Então, quando você passa... Quando você olha a cadeia, assim, vamos falar, hoje se fala muito da experiência do consumidor, né? Se a gente olhar a experiência do consumidor quando ele contrata um seguro de vida ou de saúde, principalmente, a gente tem algumas etapas, né? Então, você tem uma etapa que é a etapa da venda, da comercialização, efetivamente, certo? E aí já tem um desafio, porque você precisa ter tecnologia hoje em dia para conseguir fazer com que o processo seja mais rápido e mais ágil do corretor que está lá na ponta do cliente. Aí você vem para uma outra etapa que, para mim, é o coração de todo esse negócio, né? É o que nós fazemos lá na Samplemed, é a questão da subscrição de risco, né, o Pedro? Uhum. Para quem se lembra, né, até um tempo atrás, você tem uma declaração pessoal de saúde, né, que o cliente fazia a tinta, à mão, né, para mandar para uma seguradora. Então, tinha todo o trâmite de mandar, da entrada na seguradora naquele documento, para passar por uma área de subscrição e tal. Esse processo levava 15 dias. Inclusive, é um prazo regulamentar, né, regulamentado pela SUSEP. Imagina agora que nesse processo de subscrição, Pedro, a gente consiga fazer subscrição em segundos, entendeu? Uhum. Então, nós temos aqui na Samplemed hoje serviços desde exame médico, né, para capitais mais elevados, e aí é um trabalho mais personalizado, mas a gente tem um processo de telesubscrição, a gente faz entrevistas por telefone, né? Uhum. E esse processo foi muito útil nesse momento de pandemia, porque vou te dizer que as companhias que não tinham um processo muito bem organizado nessa parte de coleta de informações sofreu, e aí foi também um dos fatores que a Samplemed cresceu bastante, né? Uhum. Nós lançamos esse ano, né, a vídeo entrevista, então é um processo até um pouco melhorado aí. Na tele entrevista se faz por telefone, na vídeo, acho que foi muito bom até o fato das pessoas passarem a utilizar mais vídeo para reuniões, uhum, porque nos ajudou nesse processo. Então, a seguradora, e dá mais confiança também na seguradora de que é o cliente que está respondendo, né?
Uhum.
E vou te falar, Pedro, e agora nós estamos lançando, inclusive, né, até em primeira mão, né, vai ser lançado oficialmente amanhã, dia 17, mas, em primeira mão para você, nós estamos lançando o primeiro modelo de subscrição preditiva, né, que a Samplemed está lançando no mercado, que é um modelo que a nossa ideia é fazer, é um produto que, na nossa visão, apenas com o CPF do cliente nós vamos conseguir fazer uma subscrição de risco para um um seguro de vida de morte, para um seguro de morte.
Uhum.
Então, imagina, né? É, apenas com o CPF, como é que ele vai funcionar esse produto? Ele vai funcionar com total tecnologia para fazer a subscrição de risco do cliente, utilizando a inteligência de dados e modelos de predição, preditivos, né?
Uhum.
Então, ele vai usar todo... Nós criamos um modelo estatístico, né? E que, através de um software, a gente consegue fazer esse processo. Então, assim, perceba, Pedro, nós estamos falando de, há poucos anos atrás, sair de uma declaração de saúde feita à mão, tendo que ser assinada pelo cliente. Aí, se esse cliente estava um pouco mais distante, o corretor ia até a casa dele, pegava esse documento, entregava numa seguradora. Geralmente, se a seguradora tinha uma filial, essa declaração, esse papel ia para uma central de uma companhia, então podia passar por várias áreas até chegar numa área que ia a área de subscrição para fazer análise, para um analista pegar, né, um subscritor pegar na mão, voltar e fazer todo o caminho inverso, se precisasse de uma informação complementar. Ou seja, nós estamos falando que todo esse processo que levava em média 15 dias, nós estamos trazendo agora um processo que vai levar segundos, porque a tecnologia é toda feita em nuvem, né? Toda utilizada em nuvem. Então, a partir do momento que o segurado fornecer o CPF, o corretor jogar lá, a seguradora já vai saber se aceita ou não o cliente. Uhum. Então, esse é um exemplo de como a tecnologia muda os processos de seguro de pessoas, né?
Silas, vamos fazer o seguinte, como nós estamos aqui, já nos aproximamos e passamos um bocadinho para a abertura do bloco aqui, para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores, nós voltaremos já já e você vai dar sequência, obviamente, nos argumentos que eu tive que interromper, tá bom?
Sem problemas.
Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
102,5.
O mundo mudou, e mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse trânsitomaisgentil.com.br.
Imprensa FM.
Então você resolveu formar uma família. Resolveu que era a hora dessa vidinha.
Fofo, gente.
Bonitinho, né? Fazer parte da sua. Resolveu que quase tudo mudaria. A forma como você enxerga o mundo, por exemplo. Isso mudaria pra valer. Curta esse momento. O seguro Tóquio Marine Vida resolve o que precisa pra você resolver o que importa. Fale com o seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe.
102,5.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida e previdência. Somos especialistas em pessoas e temos soluções para cada fase da vida. Para clientes que planejam o futuro, temos planos de previdência com diversas opções de fundos e taxas muito atrativas. E para quem quer um seguro de vida flexível, com mais assistências e coberturas, temos o Essencial Vida. Veja nosso portfólio completo em casadocorretor.com.br. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você.
Imprensa FM.
Pensou no futuro, pensou no presente, lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você sempre, com você.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
Ok, conforme ficou acertado no bloco anterior, dê continuidade, por gentileza, Silas, aos esclarecimentos que você estava dando com relação à influência, né, da tecnologia no processo de seguro de pessoas.
Então, Pedro, esse produto novo, né, que nós estamos lançando de modelo preditivo é um exemplo, né, de como a tecnologia está mudando, de fato, o nosso processo, né? E facilitando a vida, né, Pedro? Porque imagina, né, antigamente o corretor ia lá, pegava aquela assinatura, demorava um tempo, depois tinha que voltar no cliente se precisasse de algum complemento. Então isso levava tempo e a expectativa também do cliente, né? Então, essa facilidade, eu acho que outras facilidades como assinatura digital, né, que o cliente pode fazer nas propostas hoje em dia, elas estão mudando muito. E vou dizer uma coisa para você, já tem seguradoras, né, quando a gente olha, eu participo de muitos eventos internacionais, né, Pedro, até dessa parte de tecnologia, porque nós temos duas empresas, né, a SampleMed Serviços e a SampleMed IT, né, que é de tecnologia. E a parte de tecnologia, hoje a gente tem uma equipe grande em tecnologia e que a gente está conectado e antenado nas tecnologias mais avançadas aí, né? E eu vou te falar, tem seguradora já utilizando inteligência artificial para vários processos, né? Na cadeia aí, seja desde a comercialização, e vou te falar que até no pagamento de sinistros, né? Então, a tendência é que a tecnologia, ela influencia de fato em todos os processos, né? Legal. Desde uma comercialização, uma subscrição, um processo de emissão, né, até o pagamento de sinistro para o cliente. Então, a gente vê aí diversas startups, insurtechs, né, trabalhando esses gaps e ajudando as seguradoras. E muita seguradora investindo também, né, em laboratórios, né? Laboratórios e empresas de fato, insurtechs, que estão ajudando as seguradoras. Né? Nós fazemos parte desse ecossistema, né, de ser um insurtech para ajudar as seguradoras a melhorarem os seus processos de subscrição, no nosso caso.
Nós não poderíamos deixar, evidentemente, de falarmos um pouco a respeito do CVG Clube, do qual você me parece que está na última gestão, e vai nos dizer aí, é claro, que data está previsto, digamos assim, para você passar a responsabilidade para o próximo presidente, que vai citar também o nome dele. Eu sei quem é, mas você faz questão que você, por gentileza, faça essa citação e você fique à vontade para falar sobre exatamente como você avalia os 4 anos que você esteve à frente do CVG Clube, quer dizer, o Clube Bidding Group, que é um clube extraordinariamente maravilhoso, que eu conheço bem, eu conheço muito bem, tá? Já participei de vários almoços, de vários eventos, e você, inclusive, sempre me deu o prazer de participar de praticamente todos eles, né? Então, eu convivi muito e espero continuar convivendo com o pessoal lá do CVG Clube. Fale-nos, então, como é que você avalia esses 4 anos à frente do CVG Clube de São Paulo?
Primeiro, obrigado aí pelo elogio, porque, de fato, é uma entidade que nos orgulha bastante, né? Eu tenho muito orgulho de ser o presidente e participo ativamente há mais... sei lá, desde o início da minha carreira eu participo bastante. Eu não consigo ver a minha carreira sem ter o CVG. O CVG sempre andando ao lado, né? Eu dentro de uma seguradora, mas sempre atuando no mercado no paralelo. Bom, a nossa estrutura é assim, o mandato são de 2 anos, né? E você pode se reeleger por mais um mandato. Então, na verdade, eu estou finalizando aqui o meu 4º ano, né? Tenho mais aqui 4 dias, mais ou menos 45 dias para terminar meu mandato, já é o segundo mandato, então necessariamente eu tenho que sair, passarei a ser, a partir de janeiro, o presidente do conselho, né, que hoje é ocupado, inclusive, com o Dilma, né, pelo Dilma, que foi meu antecessor, né, o Dilma que esteve aqui na semana passada. Então, assim, nós termina agora meus 4 anos aí, 2 mandatos, né, eu estive à frente. Nós estamos agora no processo de abertura, de fato, das chapas, né? Na verdade, as inscrições são livres, essa semana deve abrir aqui as inscrições para chapas, mas historicamente o CVG nunca teve, geralmente é uma chapa única, a que eu sei que deve ser inscrita agora, encabeçada, deve ser pelo Marcos Kobayashi, tá? Que é o diretor hoje da Tokio Marine, que é o primeiro vice-presidente do clube, então já trabalha comigo bastante tempo aí no clube, já conhece as rotinas, né, do CVG, tenho certeza que se deve ser eleito, né, não dá para cravar, né, Pedro, mas deve ser eleito, porque historicamente é assim, mas é democrático, né, então se tiver alguém também interessado, ele pode montar uma chapa, inscrever, né, apresentar, e se pode ser aprovado ou não pelo conselho também, né.
Mas isso é difícil de acontecer, então, não é?
É difícil, né, Pedro? A gente, historicamente, no CVG nunca teve essa... Até porque é meio que uma continuidade mesmo, né? As pessoas estão envolvidas, dão continuidade. Fazendo uma avaliação, eu acho que foi a minha proposta desde o início, assim, né? Eu tive a honra e o privilégio de pegar o CVG muito bem estruturado, né? Por todos os meus antecessores. Então, é uma entidade que até é diferente um pouco do que a gente vê aí no nosso mercado, né? Que passam por alguma dificuldade, o CVG sempre foi muito bem estruturado, e eu acho que o sucesso do CVG foi pautado na contribuição, sabe, o Pedro, e no, na questão de gerar conteúdo. Eu sempre falo isso, eu acho que um dos valores grandes do CVG São Paulo, né, é a geração de conteúdos, é a quantidade de pessoas envolvidas em ajudar a gerar conteúdos novos, né. Você vê, aqui hoje, o que, que a gente está fazendo? Eu estou gerando conteúdo contigo aqui, né?
Com certeza.
Uma entrevista rápida, a gente está gerando um conteúdo que isso está na cabeça das pessoas. Então, acho que o CVG soube transformar o conteúdo que estava na cabeça das pessoas em ações práticas. Essas ações práticas vêm desde eventos, né, mensais, que a gente sempre faz, para discussão de temas importantes. Isso foi ao longo de todos esses anos do CVG. E também através dos nossos cursos, né? Então, os cursos eram sempre foi um meio da gente colocar o nosso conhecimento à disposição do mercado. Uhum. E eu acho que muitas pessoas passaram por isso, ajudaram nisso. Uhum. Agora, lá no início da minha gestão, em 2017, já era essa questão da tecnologia, digitalização, já era um grande desafio. Então, acho que um dos pontos principais que a nossa gestão, através da nossa diretoria toda, né, eu estou à frente, mas tem toda uma série de pessoas, são mais de 20 pessoas por trás, né, que são diretores, pessoas que compõem o mercado, executivos de mercado, que ajudaram, né, nós conseguimos aí sair do processo totalmente presencial, né, para um processo digital. Então, assim, desde das redes sociais que nós fizemos, até o desenvolvimento de cursos, né? Esse ano aqui a gente lançou nosso primeiro curso, né, junto com a FECAP, que foi uma parceira fundamental. Acho que nós fizemos essa parceria há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, com a FECAP, né, para que a FECAP fosse a nossa parceira aí para o desenvolvimento de cursos. Então a gente usou as instalações para todos os cursos presenciais e agora desenvolvemos o primeiro curso totalmente online, né? Que é com a metodologia de EAD, né, para desenvolver no mercado. A gente fez uma turma piloto agora e no começo do ano que vem deve ser divulgado, até na próxima gestão já vai pegar esse trabalho bem, bem avançado, né. E acho que outras coisas importantes foi que na minha gestão ao longo desses 4 anos, foi que a gente se aproximou bastante, né, das seguradoras, sim, dos corretores de seguros. Então, hoje a gente tem uma boa parte dos nossos associados, são mais de 50 associados, né, metade são corretores e corretoras especializadas. Uhum. Isso não era uma realidade lá atrás, né, no CVG, até por uma questão de estatuto. Então, o Dilma mudou isso, né, conseguiu mudar o estatuto antes de eu entrar, e por isso foi possível a gente trazer mais corretores, empresas de assistências. Então, a gente passou a ter um público também, dentro do CVG, um pouco diferente, que trouxe novas ideias, e com isso a gente conseguiu fazer ações melhores. E eu acho que um outro ponto muito importante, né, para finalizar, foi a internacionalização, né? Nós fizemos 2 parcerias aí, uma com a Linra e Loma, que é uma entidade americana muito forte, né, nessa questão de conteúdo também, seguros de pessoas, focado nisso. Então, nós fizemos um grande evento com eles no ano passado, e o ano retrasado, acho que nós temos uma parceria muito boa também com o Million Dollar Roundtable, que é a mesa do milhão de dólares, né, americana, e nós temos o primeiro MDRT Day. Isso acontece em vários países, né, que é um dia inteiro de palestras e tal do MDRT, e que nós conseguimos trazer com o Brasil em parceria com o CVG. E eu acho que isso, depois disso, deu uma outra visibilidade também para o pessoal de fora, do que é o Brasil. Então, acho que a gente colaborou também para mostrar um pouco do que é o nosso mercado. E eles trouxeram pessoas do mercado deles também para fazer esse intercâmbio. Eu acho que esses pontos foram bem legais, né? Além de todo o apoio com as entidades, né? A ANS, nós fizemos um acordo com eles também, com a Escola Nacional de Seguros, né? Com seus cursos de pós-graduação, então esse foi um outro ponto marcante. Enfim, e acho que a participação também do mercado, da diretoria, eu acho que a gente deu um passo importante para deixar o CVG mais preparado para o futuro, né? Espero ter contribuído aí para esse pequeno passo, né? O ano que vem o CVG completará 40 anos de existência, em maio do ano que vem. Eu fico muito feliz de ter podido participar em 10%, né, com uma frente, como presidente dessa trajetória do CVG. Me orgulho e me honra muito e agradeço, até gostaria de agradecer aqui publicamente, todos os diretores, né, que passaram pelo CVG, pelo menos nesses 4 anos aí que estiveram aí à frente comigo.
Vamos fazer o seguinte, Silas, vamos abrir um novo espaço aqui, aliás, nós já estamos no último bloco do programa, né?
Certo.
Passa rápido, né? Nós vamos para o último bloco do programa, mas tem alguma coisa para falar para você? Não sei se eu já comentei, ou quando nós estivemos, já tínhamos oportunidade de falar, não sempre lá no próprio CVG. Eu tenho alguma coisinha rápida para falar com você, para ver o que você acha. Depois precisamos falar um pouco, e seria injusto se nós não falarmos um pouco da Samplenet. Tá bom? Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das úteis e importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM Pirobar.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você, sempre com você.
Imprensa FM.
O mundo mudou. E mesmo com uma rotina diferente, algumas coisas continuam iguais, como o valor da gentileza. Porque atitudes gentis em meio a momentos como esses são ainda mais admiráveis. E nós, da Porto Seguro, queremos espalhar e incentivar essa mensagem. Se você precisar sair de casa, seja gentil. Gentileza é uma atitude que vale muito para você e para o mundo ao seu redor. Consulte seu corretor ou acesse transitomaisgentil.com.br.
102,5.
Então você resolveu ter o seu próprio cantinho. Resolveu deixar tudo do seu jeito. Sala, sofá, quadro na parede.
Nossa, ficou ótimo.
Resolveu descobrir o gosto de estar só e o valor de cada companhia.
Oi.
Resolveu mudar tudo para um novo endereço. O seu. Viva essa experiência. O seguro Tóquio Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe.
Imprensa FM.
Pensou no futuro, pensou no presente. Lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros, com você, sempre com você.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Infelizmente, estamos no último bloco do programa. Estamos aqui conversando com o querido amigo, respeitável profissional do mercado de seguros de pessoas. Ele já, durante esses espaço que nós tivemos aí de conversação, dele prestando aí vários esclarecimentos a respeito do CVG, vocês já tiveram uma noção exata, quem não o conhecia, né, estão conhecendo agora, estão tendo uma ideia exata de como é o CVG, por quem que ele foi fundado, com os ex-presidentes e tudo mais. E eu não sei, Cílio, se eu cheguei a comentar com você, eu era do Bradesco Seguros na época que o CVG foi fundado. E eu fui convidado para ser o primeiro presidente do CVG. Eu só queria mencionar que, para mim, foi uma satisfação inusitada, né, sempre conversar com vocês, que já foram do CVG, você que ainda está sendo, e saber tudo que foi feito por vocês todos do passado e do presente, que é você, e com certeza o nosso querido Kobayashi vai fazer também igual, ou talvez até melhorar um pouco. Mas vamos fazer o seguinte.
Vai melhorar. Sempre o próximo tem uma tendência de melhorar.
Só tem profissionais de peso no CVG, essa aqui é a verdade. Você, durante aí os seus esclarecimentos, durante essa avaliação toda que você fez, você deu uma ideia exata do que é o CVG, do que foi, do que é e com certeza será. Um clube de respeito, tá certo? Que tem assim, conta com o prestígio do mercado segurador, praticamente todinho, e sempre o segurador tem, digamos assim, ele se sente bem é servido bem, é, à vontade, quando ele é convidado para ir pro, lá para o CVG para fazer um tipo de palestra. Enfim, o CVG realmente é um clube de, é uma entidade de respeito, sem qualquer sombra de dúvida.
Obrigado.
Vamos falar um pouquinho do Samplemed?
Podemos, vamos.
Então, fale com os nossos ouvintes, aqueles que não tiveram oportunidade de nos ouvir, porque nós fizemos uma entrevista quando você foi para a planta, para a Suplemed, quando você iniciou o trabalho que vem fazendo lá na Suplemed, nós conversamos bastante a respeito na época. Mas o mercado, sim, tem muitos jovens aí, muitos profissionais que ingressaram no mercado e tudo mais, que precisam saber quem é o Silas, você já sabe quem foi, você deu aí exatamente nessa avaliação que você fez, e quem será ou quem está sendo e será com certeza muito mais do nosso querido Silas como Samplemed. Você
é
diretor?
Na verdade, eu vou contar um pouquinho. Na verdade, assim, né, Pedro, a Samplemed já tem 30 anos de atuação, né, foi fundada pelo Dr. Jairo Whiteman, você conhece o Jairo, então... Uh-huh. O Jairo fundou, iniciou a operação sozinho, né? Então ele entrou nesse mercado como médico, né? Prestando serviço para as seguradoras, fazendo essas análises, né, médicas, entrevistas médicas nas seguradoras naquela época. Uhum. E ao longo dos anos construiu uma bela história no mercado, tenho uma muita admiração por ele, né? Ele construiu a Samplemed, a Samplemed virou uma empresa de referência. Em 2011, a empresa até então trabalhava muito forte com exames médicos, né? Então nós temos um centro de triagem, quase que um laboratório, faz pequenos exames para isso. E depois, o Pedro, o Jairo foi pioneiro em trazer a telesubscrição para o Brasil, naquele momento em que lá fora já se utilizava muito isso, né? O que é a telesubscrição? É uma entrevista médica feita por profissionais de saúde para avaliar o risco.
Tá.
E a empresa se desenvolveu bastante de lá para cá, cresceu muito, né? E em 2018 ele me fez um convite para ir para a Samplemed, para ajudar a administrar a operação. Então, a empresa era menor, mas já tinha grandes clientes. E aí nós criamos aí uma ferramenta de subscrição automática, né? Essa ferramenta... A gente começou a comercializar aqui no Brasil, né? Tivemos grandes players aí contratando essa ferramenta, que é um questionário totalmente digital, por isso que eu falei que a tecnologia já está forte aqui. E o ano passado nós fechamos um grande contrato, participamos de uma concorrência com 45 empresas do mundo inteiro, né? E ganhamos essa concorrência e hoje nós somos fornecedores também de um grande ressegurador, né? na Espanha. E a gente está desenvolvendo essa ferramenta, implantando essa ferramenta, inclusive em outros países, né? Então, nós temos uma equipe lá na Europa fazendo esse trabalho, temos uma equipe nos Estados Unidos também, inclusive, uma mudança que nós tivemos agora, né? Uhum. Nós temos um novo sócio também, que é o Albert, né? Então, o Albert chegou esse ano, exatamente porque a empresa cresceu muito nesse momento agora, nesse momento de distanciamento social. Nós mais que dobramos o número de funcionários, Pedro, a gente saiu antes da pandemia com mais ou menos 50 funcionários, hoje estamos com 115 funcionários, né? Então crescemos, e principalmente nesse processo, né, de teleentrevista e de videoentrevista. E o Albert chega, o Albert é doutor em realidade aumentada, é pesquisador na Universidade de Clemson, ele mora lá nos Estados Unidos, né? Então isso é o distanciamento social também trouxe essa vantagem, a gente consegue trabalhar de lá, né? E nós temos uma divisão dentro da empresa, até porque essa parte de tecnologia cresceu muito, o Albert é especializado em tecnologia, e aí ele ficou com uma figura de CTO, né, que é um vice-presidente dessa parte de tecnologia e de produtos, e eu fiquei como um vice-presidente de operações, né, tocando a equipe de operações. Então, esse ano aqui, nós reformulamos a empresa inteira, Pedro. Trouxemos vários gerentes aí, desde gerente de produto, gerente de montamos a área de ciência de dados, a parte de tecnologia, a gente fez uma grande revolução lá, com três gerentes novos também, né? E quando eu falo gerentes, são gerências novas que constituíram novas equipes, né? Então, isso fez com que a empresa, né, ganhasse aí uma ponta, né, uma liderança nessa parte de subscrição, tanto nacional como internacional. Estamos caminhando também no mercado internacional. Então, esse é um pouquinho da história aí da SampleMed, né, fundada aí pelo Dr. Jairo, e hoje o Dr. Jairo é o CEO, nós somos aí, estamos abaixo fazendo a gestão dia a dia da empresa, né, ajudando nesse desenvolvimento, tanto com a experiência, e aí a minha experiência de mercado de seguros ajuda bastante nisso, né? O Jairo com a visão médica, que é muito forte na empresa, porque a gente lida com informações de saúde, e o Albert nesse pedaço de tecnologia, né? Com toda a experiência dele. Então, nós montamos um time bem, bem forte aí para atender a demanda que o mercado tem. E é um mercado, né? É uma demanda bem relevante, né? Porque fazer a subscrição, ajudar as seguradoras no processo de subscrição de seguro de pessoas é uma tarefa, né, é importante. Sim. Nós encaramos com, até os valores da empresa tem muito a ver com isso, com o propósito de ajudar esse mercado a se desenvolver e trazer mais segurança para as famílias brasileiras, né? Legal. Então nos anima muito, nos alegra muito. E agora vem esse produto novo que eu já te falei, né, que estamos lançando essa semana, que é o primeiro modelo preditivo aí, de predição da subscrição aqui no Brasil.
Para que não haja dúvida, talvez um corretor de seguros, por exemplo, ele teria alguma forma de participar nesse processo da SampleMed, não?
Na verdade, quem contrata a SampleMed são as seguradoras, né, Pedro?
Ah, são as seguradoras.
Mas indiretamente nós tratamos todos os clientes dos corretores de seguros, né?
Que maravilha. Porque
todas aquelas companhias que utilizam o nosso serviço, seja uma teleentrevista, uma videoentrevista, um exame médico ou alguma ferramenta digital, né? Um questionário digital, quase que a totalidade do mercado, uma boa parte do mercado, a maioria do mercado, utilizam a SampleMed como provedor. Então, na verdade, indiretamente, a gente atende os clientes de todos os corretores de seguros do Brasil inteiro, tá, Pedro?
Ah, legal. Aliás, eu já tinha noção disso que nós falávamos da outra vez, eu só queria repetir, queria reprisar, exatamente porque quando souberam que você viria no programa, me fizeram esse tipo de pergunta, quer dizer, eu disse, pergunta para o Silas, o corretor, e você deu a resposta que o corretor gostaria de ouvir. Quer dizer, você faz o trabalho dos corretores para seguradoras. Então, existe essa harmonia de atividade, de interesses no seguro de pessoas, não é isso? Com relação à SampleMed, é isso?
Exato, é isso mesmo.
Que maravilha. Gostaríamos de agradecer imensamente, ô Silas, a sua presença, a sua participação no programa. Presença não, porque nós fizemos aí, estamos fazendo online, mas da forma como você é querido por mim, principalmente pelos ouvintes, você está presente conosco aqui também. Quer dizer, então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Esperamos continuar contando, isso já foi dito para você, já foi declarado que nós podemos contar com você quando nós quisermos, e a recíproca é verdadeira. Sempre que você quiser alguma coisa, que quiser vir no programa para conversar com os nossos ouvintes, o programa estará sempre à sua disposição. Nosso muitíssimo obrigado pela sua participação brilhante, como sempre, diga-se de passagem.
Eu que agradeço aí, Pedro, mais uma vez o convite, né? Sempre um prazer e gosto muito, né, de você, particularmente a amizade que a gente construiu já ao longo desses anos. Uhum. E fico feliz aí de poder contribuir e ver que o seu programa cada dia fica mais forte, né?
Então, graças.
Fico muito feliz aí de poder participar e conte comigo, né? Sempre que precisar. Estaremos à disposição, tá bom?
Eu quando falei graças a Deus, e claro, eu teria que cumprimentar, graças a Deus e aos meus amigos também, que você é um deles, que eu tenho o maior prazer de participar desse rol de amizade que você possui.
Bom, tá certo, Pedro.
Vamos ficar então nessa expectativa de você voltar numa próxima oportunidade, desejando para você muitas felicidades, muito sucesso, contínuo sucesso, tá certo? E ficamos aqui agradecidos pela sua participação. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Obrigado.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.